Eu acho que o que mais impacta, sem dúvida nenhuma, serão as consequências do pós-Covid, né? A gente não tem noção do tamanho do prejuízo que ele trouxe à sociedade. E quando se fala sociedade, é a rede hospitalar também. Porque a partir do momento que nós estejamos há praticamente 18 meses sem estar fazendo exames eletivos, cirurgias eletivas, procedimentos, priorizando o que já era, de uma maneira geral, problemática, que existiam filas antes do Covid-19, somos sabedores que sempre existiram filas para procedimentos cirúrgicos. Isso não é de agora, de muitos governos, e assim vem vindo. Agora, o que nos leva e nos assusta é sabermos que isso se agravou ao longo de 18 meses. Porque qual foi a orientação que foi dada e ela não está errada? Vamos priorizar os pacientes internados Covid, vamos internar e salvar o maior número possível de vidas. Orientação da Secretaria da Saúde, do Governo Federal, assim por diante. Plenamente. Também isso acabou afastando o usuário da rede, com medo de chegar ao hospital e se contaminar. Ele não podia sair à rua porque poderia estar ou ser contaminado. Então aquelas pessoas, vamos lá, vamos usar alguns exemplos que talvez não sejam tão agradáveis de serem colocados. A pessoa que quer fazer um teste de HIV para saber se ela está positivada ou não. Mesmo aquela pessoa que já é positivada e que tem que buscar seu kit de medicação de tanto em tanto tempo, muitas vezes ela acabou não indo. Aquela senhora ou a mulher que tem que fazer o exame de câncer no seio ou uterino ou outros tipos de doenças, acaba detectando 18, 20 meses posterior. Em que estágio se encontra esse tumor? O que poderia ser corrigido ou tratado ali na origem pode estar com 2 anos de atraso. E não por culpa do hospital, mas por culpa de um sistema que dizia não vá até o hospital ou ela ficou com medo de ir até o hospital. Tudo isso trará uma demanda financeira gigantesca. Não foi só o que se perdeu, o que se pagou a mais pelo custo do medicamento, mas são 2 anos que terão que ser recuperados o mais rápido possível. E aí fica a grande discussão. E eu entendo também que a comissão foi muito feliz, doutor Tiago, deputado Clair, de não ficarmos nos atermos somente à questão do preço, mas de ter, através dos deputados, sugestões que nós ouvimos lá na base, que são dentro dos hospitais, o que poderia ser feito pós-pandemia, que ainda não terminou. Nós estamos com hospitais de Porto Alegre aqui com 78% de ocupação. A média no estado é 58%, se não estiver enganado. Quer dizer, o Covid em si não terminou. Pode ter caído drasticamente, mas não terminou. Agora, esses insumos eles não voltam aos patamares de 2019, mais tabela CMED de reajuste. Agora, tudo isso, por mais que se acelere o processo de cirurgias eletivas, procedimentos, os hospitais estarão pagando mais do que pagavam 19% com a sua correção. Porque o preço estabilizou numa faixa, ele não vai cair. E esses medicamentos, um insumo, a máscara, o avental, o próprio custo metro cúbico de lixo hospitalar, a questão do oxigênio, que foi algo que se manteve estável ao longo desse procedimento, uma coisa louvável, sem dúvida nenhuma. Mas muitos preços dispararam. E eles não vão voltar ao patamar antigo, infelizmente. E hoje nós vivemos com um grau de inflação que ainda acelera esse processo. E nós possuímos as contratualizações hospitalares com tabela SUS de 17 anos atrás, sem atualização. Tudo isso faz com que o hospital volte para trás e diz, como é que eu vou produzir se eu pago mais e não recebo um valor próximo do atualizado? Então só tem uma forma, eu tenho que ter volume. Porque o anestesista está lá dentro, está disponível. O cirurgião está disponível. As minhas salas de cirurgia estão disponíveis. Então eu tenho que ocupar ela o mais rápido possível, com o maior número possível de pessoas a ocuparem a questão dos leitos hospitalares para ter correção, para ter ocupação e faturamento. Agora, o Estado, o governo federal, vai ter que aportar novos recursos, senão o déficit orçamentário dessas casas vai aumentar.